Zona Geek, seus universos favoritos em podcast. Olá, queridos ouvintes da nossa web rádio audioativo. Voltamos aqui com mais um programa, esse programa especial, onde nós falamos sobre vários assuntos do universo geek, games, filmes, séries. E dessa vez eu tô aqui com a nossa equipe de sempre, Davi.
Fala aí, Letícia, tudo bom?
José.
E aí, Letícia, e aí, ouvintes, tudo bom com vocês?
Andréia Meirelles.
Olá, galera. Olá, Letícia, olá, mesa.
E o Bruno.
Opa, tudo bem, gente?
Então, galera, vamos começar falando um pouquinho sobre games.
Games, as melhores novidades e jogos aqui na Zona Geek.
Então, galera, é um fato que Red Dead Redemption 2 foi um dos maiores sucessos no mundo dos games de 2018, né? Havia um hype enorme em cima do jogo, desde que a Rockstar anunciou que haveria outro jogo baseado no universo do game anterior da franquia, mas que se passaria antes da história do primeiro jogo lançado, né? Muitos fãs esperavam muito dessa produção e foram recompensados com uma obra de arte dos videogames, na minha humilde opinião. O jogo trouxe vários elementos inovadores, mesclando com os jogos, com os elementos já usados na indústria dos games, e conseguiu inovar ao mesmo tempo que conservava o que o primeiro jogo teve de melhor. Além da belíssima história principal no modo individual, o game também conta com um modo online que, infelizmente, não saiu tão bem quanto offline na sua fase beta, na qual mesmo se encontra presente desde o ano passado. Apesar de ainda render uma experiência divertida por permitir o player poder jogar com seus amigos e zoar muito no mundo do West, a falta de missões e modos de jogo, além de uns típicos bugs e queda de servidores, agradou muita gente. Mas, para o agrado dos fãs, parece que, pelas últimas notícias, vem aí novas coisas boas para o modo online de Red Dead, né? Recentemente, a Take-Two Interactive atualizou o número de vendas do seu épico jogo, que já chegou a 24 milhões de cópias vendidas. E olha que o jogo lançou ano passado, hein, gente? E confirmou que Red Dead Online 2 finalmente vai sair da sua fase beta em junho desse ano. Apesar de nada confirmado quanto às novidades e melhorias dentro do game, é o que se espera pelo público, considerando que a Rockstar já tem feito algumas modificações no jogo desde seu lançamento e adicionando alguns recursos, como o modo Battle Royale, que atraiu vários jogadores que haviam zerado as missões principais de volta para o online a fim de testar um novo modo, que foi até o meu caso. Eu voltei a jogar depois de muito tempo para jogar o Battle Royale, né? A expectativa, então, é que, com o final do beta, ocorrerá a introdução de novos elementos, novas missões e alguns recursos que vão dar aquela vontadezinha de jogar o game de novo e se manter ativo nesse mundo tão vasto, como a Rockstar fez brilhantemente com GTA V, que tem milhares de jogadores ativos até hoje. Então, galera, o que vocês têm aqui para comentar sobre essa finalmente vai sair do beta, né, o Red Dead Online? Pode trazer novidades. E aí, qual a expectativa de vocês?
Eu acho que vai ser muito bom, porque a Rockstar já provou que consegue lidar bem com jogar online, com o modo online, principalmente com GTA, que eles vêm lançando atualizações até hoje. Tiveram algumas atualizações no final do ano passado, início desse ano, com modos novos de jogo. Tivemos um Battle Royale no GTA também, em relação à corrida de carros monstros, de várias coisas. Então, acho que a Rockstar mostrou, provou que sabe lidar muito bem com os servidores online, com GTA, e pode fazer isso com Red Dead também. Acho que vai dar muito certo e a Rockstar só tem a ganhar com isso.
E você, Davi, meu parceiro de jogo, né? A gente já jogou muito Red Dead Online 2, jogamos o Battle Royale, perdemos várias vezes, infelizmente, mas parece que vem modo novo aí. Fala aí, Davi.
É verdade, Letícia. Com relação, primeiramente, ao jogo offline, acho que a gente não tem muito o que reclamar. O jogo é praticamente perfeito, a não ser a questão de exploração do mapa mais ao noroeste, né? No caso, a sudoeste, que é aquela parte que era o mapa original do Red Dead 1. Quanto ao online, acho que tá pobre ainda, acho que a Rockstar ela tem que evoluir um pouco mais, tem que oferecer um pouco mais de atividades. A gente realmente penou no mapa e não achar muita coisa para fazer e ter pouca variedade de atividade, né? O Battle Royale veio meio também, que meio que copiando assim, a maioria dos jogos que tem por aí. Eu acho que o jogo tem potencial para ser mais explorado. Como o Zé falou, Rockstar tem experiência com jogos online, com oferecer atividades variadas dentro do jogo. Eu acho que ela também pode cuidar da questão do jogador se respeitar um pouco mais. Eu não sei como tá, porque eu não jogo há muito tempo, mas tem a questão de modo fantasma, enfim, que tem no GTA e não tem no Red Dead ainda. Então, acho que o caminho para ela evoluir o jogo é bastante promissor. O jogo só é pouco tempo, então acho que tem um tempo para evoluir, até porque o GTA teve uma janela muito grande de desenvolvimento, né? Tá aí até hoje. Então, o Red Dead pode também.
Eu acho que a questão também do dinheiro dentro do jogo, do online, como você consegue dinheiro, era uma coisa que incomodava muita gente, porque acho que os itens eram muito caros para você conseguir comprar um item. Você tinha que ficar jogando muito tempo para conseguir dinheiro para comprar um item. Isso foi muito criticado por muitos youtubers também na época, youtubers de jogos que jogaram o modo beta online e reclamaram disso, porque a Rockstar tem a tendência, né, dos jogos online dela, tem essa monetização, essa compra de jogo por fora, né, de dinheiro por fora, né, com dinheiro real, sem ser do game. Então, isso era uma questão que incomodava muita gente. As barras de ouro, se eu não me engano, eram as que poderiam ser compradas por fora e trocadas por itens no jogo. Mas eu espero que isso tenha melhorado, pelo menos da última vez que eu joguei. Eu acho que já tinha melhorado um pouco, já as missões já rendiam um pouco mais de dinheiro. Eles também deram para o pessoal que jogou o beta algumas barras de ouro de presente algumas vezes lá. Então, foi bem interessante. Eu espero que, saindo do beta agora, possa melhorar, trazer novos recursos, principalmente novas missões, porque a gente entende que o mundo do Velho Oeste ele é meio bem mais parado do que o mundo de hoje em dia, né? Em questão de tipo ação. No GTA, você pode pegar carro, jato, barco, fazer N coisas que não seriam possíveis no Red Dead. Mas, mesmo assim, se eles talvez acrescentassem um número maior de missões, ficasse um pouco mais interativo e divertido, né? Agora vamos seguir aqui com o novo projeto que a Microsoft anunciou aí recentemente, um projeto de streaming. Fala aí pra gente, Bruno.
É isso mesmo, porque a Microsoft vem... Eles anunciaram em 2018, na verdade, mas eles já soltaram umas dicas sutis em 2017 do que viria, que é o projeto xCloud, que permite que celulares rodem os games dos consoles de Xbox por meio da tecnologia de streaming, que a gente já está cansado de tanto utilizar para ver filme, série, ouvir música. De acordo com a empresa, o xCloud não é um substituto dos jogos de consoles, mas uma alternativa a mais para a comunidade gamer e uma nova forma de jogar o Xbox, de forma que você poderia continuar seus jogos de onde quer que estivesse. Vocês podem estar jogando Red Dead 2 em casa, sair, pegar o celular e terminar na rua, o que vocês estão fazendo. É claro que é necessário um celular com melhores configurações, né? Principalmente processador. Mas uma gameplay do Forza Horizon já rolou numa transmissão ao vivo do Xbox Insider, que é o evento que eles fazem, e parece que rolou tranquilamente num smartphone Motorola que eles usaram. E essa gameplay já mostrou todo o potencial do projeto e o quão bem ele pode se concretizar mesmo. E na última sexta, dia 24, uma publicação feita no blog da Xbox Wire, o Karen Chowdhury, que é o vice-presidente corporativo da empresa, declarou que o usuário terá a possibilidade de fazer o streaming de aproximadamente 3.500 jogos a partir da nova plataforma, incluindo a totalidade do catálogo do Xbox One, que é a plataforma recente deles, né? A implementação do projeto vai rolar em 13 regiões do mundo, com foco na América do Norte, Ásia e Europa. Então, né, depois de a gente ter quase tudo hoje na nuvem, chega a vez dos games. A princípio, eu admito que eu até fiquei um pouquinho reticente com o conceito de fazer esse streaming de jogos de videogames, mas esse gameplay do Forza Horizon me pareceu uma ideia muito mais convincente quando você vê a tangibilidade do projeto. Ao que me parece, vai ser uma forma de streaming muito parecida com a que o TeamViewer faz no computador, né? Que você controla o computador a partir de um acesso remoto pelo celular. Resta saber que regiões do mundo serão cobertas, de fato, pela iniciativa, isso é, se a gente vai ser contemplado mesmo, e como seria a inserção dessa plataforma em mercados emergentes, em que predomina os celulares mais baratos de entrada, né? Como é o caso do Brasil mesmo.
Eu acho que isso vai demorar muito para chegar aqui até a gente, porque a gente não tem essa condição de internet. Até as próprias regiões que eles escolheram para disponibilizar o serviço inicialmente, América do Norte, Ásia e Europa, eles já têm o serviço muito mais avançado de acesso à internet, à internet móvel, do que a gente propriamente. Então, eu acho que isso vai demorar muito. Eu vi até o PS4 lançou, né, um serviço de streamer de jogo, que um jogo, você poderia jogar um jogo do PS4 no seu celular, e alguns youtubers fizeram uma gameplay testando, jogando, sei lá, God of War no celular, e super travado, sabe? E a internet deles era boa, tipo, uma das mais tops que a gente pode conseguir aqui, e mesmo assim travava, bugava, dava lag. Então é muito difícil, com a nossa internet aqui no Brasil, a gente conseguir ter acesso a esse serviço e jogar plenamente, né, e jogar que nem a gente jogaria num console hoje em dia, pelo menos, né?
É, a ideia é apelar para aquela tendência de mobile, né, que é cada vez mais crescente, as pessoas não querem ficar presas em algum lugar. Acho que a ideia é promissora, tem que ver a execução disso, né, e saber se os lugares que vai ser aplicado, como vocês falaram, vai ter a condição de você suportar essa tecnologia. Acho que é uma boa também você pensar, às vezes, ah, você está em casa, só tem uma TV e seu videogame. A família quer roubar a TV de você na hora que você está jogando videogame. Então, seria legal essa ideia de você poder transferir o seu jogo para o celular. Ou até como teve o Windows 10, né, porque ele lançou, quando veio o aplicativo do Xbox, que você poder transferir para o streaming para o seu computador. Eu nunca consegui usar direito também, não sei se o pessoal gosta do recurso, se é um recurso que se aplica bem. Mas a ideia é boa, eu acho que tem que ver como é que vão fazer. E é isso aí.
Eu acho que é uma boa ideia esse streaming, só acho que ficaria assim, um orçamento meio pesado, porque você vai ter que ter uma boa internet, e a gente sabe que no Brasil a internet top do Brasil não é nem 10% da internet desses países que vão ser inicialmente contemplados, e a dificuldade na questão de configuração de aparelho e até mesmo na falta de qualidade dos produtos que vêm para o Brasil. Porque, por exemplo, para você ter um aparelho que pegue esse tipo de streamer, você vai ter que ter uma boa condição per capita. E também, quanto seria esse streaming, por exemplo, para quem quer adquirir esse catálogo de uma forma totalitária. Então, é uma iniciativa muito boa, é uma forma de você levar o seu entretenimento com você, porém, eu acho que, para o povo brasileiro, vai ficar um pouco salgado e difícil no início.
Realmente, a gente tem esse grande problema, principalmente aqui no Brasil, na nossa terrinha, onde a gente ainda não tem tanto acesso à tecnologia de ponta quanto a gente gostaria. Mas, enfim, resta ver aí, conforme o passar dos anos, se essa tecnologia vai sendo desenvolvida e se a gente vai poder ter esse acesso de forma que seja agradável, né? Vamos continuar aqui falando um pouquinho de um jogo quase não conhecido, né? Quase esquecido por todo mundo aí, que ninguém nunca jogou, né? Fala aí pra gente, Davi.
É isso aí, Letícia. A gente vai falar o quê? De Minecraft, né? Um dos jogos mais famosos aí dos últimos anos, aí, a maior sensação entre os jovens, entre todas as idades, né? Ele que está nesse ano de 2019, comemorando 10 anos do seu lançamento oficial, que foi lá em maio de 2009. E para mostrar todo o poderio da marca Minecraft, há duas semanas, a Microsoft anunciou que o jogo chegou à marca de 176 milhões de cópias vendidas. Isso faz Minecraft superar Tetris e se tornar o jogo mais vendido da história. A pesquisa mais recente de Tetris, realizada em 2014, mostrou que o jogo tinha vendido apenas 170 milhões de cópias. Bom, assim caiu o antigo primeiro lugar e Minecraft é o atual campeão de vendas da indústria, né? Vamos ver se vai mudar isso futuramente. É importante afirmar que a empresa por trás de Tetris, a Tetris Company, não divulga as vendas oficiais, então as estimativas são realizadas por terceiros. Bom, durante esses 10 anos, Minecraft conseguiu se tornar uma das franquias mais reconhecidas dos videogames, e novos projetos prometem manter o jogo relevante na indústria ainda. A Warner confirmou que um filme será feito com Peter Sollet como diretor. A Mojang, que é a produtora do jogo, pretende lançar um Dungeon Crawler ainda em 2019. E a Redmond anunciou nesta sexta-feira Minecraft Earth, que usa algumas ideias de Pokémon GO para explorar a realidade aumentada. Por exemplo, você poderá construir estruturas com seus amigos usando blocos do jogo original que permanecerão permanentemente na realidade aumentada. O jogador também poderá interagir com NPCs e lutar contra monstros. Os blocos não vão ser ilimitados e você terá que explorar o mundo para aumentar sua coleção. A Microsoft não anunciou uma data de lançamento, mas um beta fechado está programado para este inverno, né? O verão americano, no caso. A comemoração dos 10 anos também trouxe Minecraft Classic, que está gratuito e pode ser jogado em navegadores. O jogo só possui 32 blocos, não tem inimigos e apenas o modo criativo do original. E aí, galera, o que vocês têm a dizer sobre isso?
Eu acho que o Minecraft conseguir essa marca é importante, principalmente porque no Top 10 temos alguns jogos tipo o Esportes e Super Mario que vieram com os consoles. Então, o sucesso desses jogos, às vezes, fica muito baseado nos consoles. Tivemos, por muito tempo, o Esportes, por exemplo, como um jogo mais, oficialmente, estatisticamente, mais vendido da década. Mas já vinha com o Nintendo Wii, que vendeu mais do que o Xbox 360 e o PlayStation 3 juntos. Então, o Minecraft conseguir esse efeito sozinho, sem ter um console que venha com o jogo junto, é um lucro exorbitante, tanto que o produtor do jogo original, o Naughty, é um bilionário, é oficialmente um bilionário por causa desse jogo, vendeu para a Microsoft, mas antes a Mojang também era muito grande. Então, é um absurdo, porque o jogo tem 10 anos e as pessoas não enjoam e até estão jogando mais em 2019 do que estavam jogando alguns anos atrás, para falar a verdade.
É, o Zé falou, por exemplo, do Wii Sports, que por muito tempo, se não me engano, até acabou sendo o jogo mais vendido. Posso estar até enganado. É que o Wii Sports é quase como o livro vermelho na China, né? Todo mundo tem que ter. Então, quando todo mundo compra o Wii, todo mundo ganha o Wii Sports e ele acaba sendo mais vendido. E o Minecraft, realmente, está tendo um revival agora, pelo que parece, na internet. É meio nostálgico. As pessoas passaram anos rechaçando o jogo. Todo mundo jogava antigamente. Depois caiu nesse ostracismo e agora todo mundo voltou a jogar. Eu mesmo já joguei algumas vezes recentemente para me divertir um pouquinho. Tipo o Clube Penguin.
Clube
também
Penguin.
Tá voltando aos poucos nessa...
Gente, saudades, Clube Penguin. Jogo da minha infância, mas enfim. É, Minecraft é muito legal que ele começou como um jogo indie, né? O cara foi lá, ele desenvolveu o conceito todo do jogo, um jogo gigante. E eu acho que ele fez muito sucesso justamente por ele abrir várias possibilidades de personalização, né? Muitos mods foram criados, muitos mods que as pessoas ficavam viciadas, baixavam pra jogar. E, cara, é um jogo incrível porque ele é totalmente de personalização, né? Cada jogador cria a sua história, cada jogador cria a sua vida dentro do jogo. Então, pô, é muito legal e ele é muito conhecido por ser um jogo infantil, até infanto-juvenil, mas que atrai todos os públicos ainda hoje em dia. E, caramba, a Microsoft está ganhando muito dinheiro com Minecraft, porque ele está em praticamente todas as plataformas hoje em dia. Ele está em livros, ele está em jogo, como ele costumava ser, mas em jogo para console também, que antigamente ele era só para computador, agora ele já está em console. Ah, ele tem até um filmezinho interativo na Netflix, entendeu? Tem muitas coisas baseadas no universo de Minecraft, o filmezinho que é bem divertido, tá? Eu joguei. Mas, então, cara, é infinitas possibilidades e que bom, né? Parabéns ao Minecraft que conseguiu começar como um jogo indie e conquistou esse posto aí de jogo mais vendido da história, né?
É, realmente é um jogo inquestionável, o sucesso dele com o público. Ele que veio recentemente pro Xbox One e acabou virando mais ainda um sucesso. Também destacar a questão dos mods, né? Os mods têm mantido o Minecraft vivo aí por mais tempo. Quer dizer, você tem um monte de inovações, você tem sempre novidades e Minecraft vai se adaptando ao tempo e conseguindo essa marca.
Então, galera, vamos prosseguir aqui falando um pouquinho sobre filmes e séries.
Filmes e séries, melhor da TV e do cinema, aqui no Zona Geek.
Agora, o Davi vai voltar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a nova temporada dessa série aí, que gerou até um ditado, né? Nossa, isso é muito Black Mirror. Fala aí pra gente, Davi.
Exatamente, Letícia. Black Mirror tá de volta, essa série da Netflix aí que tá há muito tempo mexendo com nossas cabeças, né? Com esses episódios malucos deles. E tá de volta. E não falta muito tempo pra isso acontecer. Recentemente foi divulgado um trailer que a quinta temporada vai voltar e já tem data de lançamento, dia 5 de junho. A próxima fase da série vai contar com apenas 3 episódios, que, segundo o trailer, vão mudar a maneira de enxergar a tecnologia e o futuro, seguindo a tradição das 4 temporadas anteriores de Black Mirror, né? E também do filme interativo que foi lançado no ano passado, o Bandersnatch. Tudo disponível no Netflix. O elenco vai estar pesado, vai contar com atores como o Anthony Mack, que é o Falcão lá dos Vingadores, a cantora Miley Cyrus, o Yahya Abdul-Mateen II, que é o Arraia Negra em Aquaman, a Topher Grace, que é o Topher Grace, que foi o Venom em Homem-Aranha 3. Também tem o Denzel Idris, Andrew Scott, Nicole Berry, entre outros. O teaser sugere que os episódios vão abordar o impacto da tecnologia no casamento, autoestima, fama, mídia social, saúde mental. A duração dos capítulos não foi revelada ainda. Nesses novos episódios, vamos poder então ver um pouco mais da abordagem distópica de Black Mirror, que gosta de questionar a influência do mundo moderno ou do uso desmedido da tecnologia em diversos aspectos da vida humana, como relacionamentos, amor, família, sexo, trabalho e privacidade. Bom, para alimentar as expectativas do público, a Netflix tomou o cuidado de divulgar poucos detalhes sobre essa nova temporada. Mas lá no começo do ano, o Charlie Brooker, que é o principal nome por trás do seriado, deu a entender que os novos episódios vão seguir uma linha mais otimista, em vez de apenas retratar aspectos negativos. Mesmo assim, o trailer sugeriu temas como solidão e estresse. O que vocês esperam de Black Mirror?
Black Mirror como otimista é uma coisa aí que a gente realmente não está esperando, né? Porque Black Mirror se consagrou justamente por mostrar o espelho negro, né, da sociedade, como diz o próprio nome, uma distopia. A maioria dos episódios dela são distópicos e sempre deixam a gente com aquela sensação de nossa, eu quero morrer no final. Pelo menos no início, quando eu assistia Black Mirror, eu ficava com uma sensação horrível no final dos episódios. Os episódios eram incríveis e eram extremamente bem construídos e a história era poxa, de quebrar a sua cabeça, mas geralmente deixava uma sensação muito ruim no final, porque era sempre alguma coisa trágica que acontecia. Vamos esperar para ver essa Black Mirror mais otimista que eles estão dizendo aí pra gente. Alguns episódios conseguiram seguir esse rumo, mas são poucos na totalidade de Black Mirror. E o último projeto, né, da série, que foi aquele filme interativo, teve bastante o que falar, muita gente participou, muita gente jogou, com vários finais diferentes na internet, só se falava disso na época. E vamos ver aí o que vem de bom pra gente com Black Mirror.
O único episódio que você falou que é bom, que eu consigo lembrar, pelo menos, é o San Junipero, né, que é aquele episódio da terceira temporada, se não me engano, quarto episódio, que tem aquele boom do alternativo para os idosos, que acaba se revelando depois. Um dos únicos que prezou por você ter um final meio que feliz, porque as duas personagens acabam juntas, né? Mas o resto é realmente buscando por finais distópicos que não estão para te alegrar, estão para te incomodar e mostrar o que é a sociedade tecnológica.
O episódio do que tem meio que um Tinder também no final, né? Daquele que é meio que voltado para o romance, também tem um final agradável, não é uma coisa que vai te deixar sofrendo. Mas vamos ver aí o que vem para Black Mirror e, dependendo, a gente até comenta aqui no Zona Geek. Vamos continuar as notícias falando de um novo filme aí, uma cinebiografia do Elton John, né, Bruno? Fala aí para gente.
É isso mesmo, segue firme essa nova onda de cinebiografias musicais. O Dexter Fletcher, que foi o diretor responsável por finalizar um mega sucesso Bohemian Rhapsody, que contou a história do Queen e do Freddie Mercury no ano passado, agora é responsável por assumir a controversa vida de outro gigante do pop, o cantor Elton John, que aqui é interpretado por Taron Egerton. O filme Rocketman chegou aos cinemas nessa semana, no dia 30. De acordo com Fletcher, o cantor pediu para não ter sua imagem suavizada de forma alguma, mostrando de forma clara e sem escrúpulos a sua antiga rotina conturbada, humanizando o astro e mostrando como ele era de verdade, porque o filme, o que é prometido para ser mostrado no filme, é um Elton que encara problemas como vício em álcool, drogas e que tem que lidar com um sem número de problemas psicológicos, já começando com o cantor chegando a uma sala de terapia para tentar derrotar seus próprios demônios. O Elton, hoje, que já está sóbrio há 27 anos, o filme, então, promete trabalhar sempre em cima dessa dualidade que permeou a carreira e a vida dele. Um homem extravagante no palco, mas totalmente turbulento fora dele. Um detalhe que chama muita atenção é o fato do Egerton interpretar de fato as músicas do John, o que não é uma tarefa fácil para um ídolo que possui uma voz inconfundível. Mas ele interpreta... Ele vai ser responsável por interpretar músicas clássicas, como Your Song, Benny and the Jets, mas pelos clipes e trailers parece que o cantor fez um ótimo trabalho naquilo que provavelmente foi a tarefa mais difícil do filme, além de ter aprendido piano para tornar mais convincentes os números musicais. Queria ouvir agora um pouco sobre o que a nossa mesa acha sobre essa forma de fazer biografias musicais. Claro que não é nenhuma novidade, já que elas, felizmente, existem desde sempre. Mas, com o lançamento de dois filmes elogiadíssimos, já que as primeiras críticas a Rocketman são totalmente favoráveis, o assunto tem que ser debatido. Afinal, acho que não há nada melhor para um artista como Elton, que já está em vias de se aposentar, do que ser apresentado a um público totalmente diferente e jovem, honrando tudo que ele já fez e ainda faz a música popular.
Então, não tem como falar de Elton John sem falar desse cara humanitário, esse cara polêmico, ao mesmo tempo esse cara que fez um grande no pop, no rock internacional, que foi um dos primeiros artistas internacionais a conseguir furar a burocracia do Maracanã e fazer um show lá dentro, e até hoje consegue furar essa burocracia. Eu acho que vai ser um puta filme, que vai ter muito sucesso, e me agrada muito a ideia de ser um filme realista, principalmente que não vai mostrar cenas de amor do Elton John, o que é muito interessante ver, porque para você entender o cotidiano do cara, o lado dele ativista nesse filme, ver que ele era um cara que gostava assim de tudo aquilo que a gente fala que é a ideia do rock, sexo, drogas e rock and roll, realmente era o que ele gostava, tanto que ele fala isso até hoje. Ele fala que não só ele, mas como outras grandes artes, como Freddie Mercury, também faziam isso, e que isso acarretou em várias consequências, e isso eu acho que é muito bom mostrar.
É isso aí, Andréia. Agora vamos continuar falando aqui sobre um pouquinho sobre filmes brasileiros, né? É muito importante salientar nosso cinema nacional, e principalmente nesse momento que um filme brasileiro, o Bacurau, venceu neste último sábado, dia 25 de maio, o prêmio do júri no Festival de Cannes, que, para quem não sabe, é um dos mais prestigiados festivais de cinema do mundo e ocorre todo ano na cidade de Cannes, na França. Empatando com a produção francesa Les Misérables, desculpa pelo meu francês, o filme brasileiro levou para casa um dos prêmios mais importantes da noite, realizando um feito inédito, já que foi o primeiro longa brasileiro a ganhar nesta categoria do festival. Bacurau é dirigido por Kleber Mendonça Filho, que já havia concorrido à Palma de Ouro no Festival de Cannes com Aquarius, em 2016, e Juliano Dornelles, além de contar com a participação de Sônia Braga no elenco. O filme conta a história de um pequeno povoado do sertão nordestino que sofre com a morte de Dona Carmelita, uma mulher muito querida entre os residentes. Dias depois, os moradores percebem que a comunidade, misteriosamente, não está mais nos mapas. Parece que é um filme misturando uma dose de ficção científica com suspense e drama, e é um pouco diferente do que estamos acostumados a ver no cinema nacional, no qual, ao meu ver, costumam se destacar mais filmes de comédia, ação e, de vez em quando, um drama, né? Ao receber o prêmio, o diretor Kleber Mendonça disse: "Trabalhamos para a cultura no Brasil e o que precisamos é de seu apoio." Outro filme brasileiro também se destacou lá em Cannes semana passada, o longa A Vida Invisível de Eurydice Guzmão, dirigido por Karim Aynous. Gente, eu não vou saber falar o sobrenome, mas enfim. Foi vencedor na Mostra. Um Certo Olhar. A produção é um drama que conta com a história de duas irmãs cariocas nos anos 1950, que possuem personalidades e convívios sociais distintos, mas ambas têm que lidar com uma sociedade machista e patriarcal para alcançar seus sonhos. No elenco principal, a gente pode destacar a Fernanda Montenegro e a Carol Duarte, que dividem o papel de Eurydice, e além dos nomes como Gregório Duvier, Júlia Stockler, Nicolas Antunes, enfim, várias pessoas conhecidas aí no cinema nacional. O filme tem uma estreia prevista para novembro no Brasil. Então, galera, o que vocês acham dessa participação e vitória desses filmes brasileiros nesse importante festival internacional?
Acima de tudo, o Kleber Mendonça Filho tem se destacado como um dos grandes nomes dessa década, principalmente depois de Aquarius, que internacionalmente deu o que falar, porque ele queria que representasse o Brasil no Oscar, mas por motivos políticos na época não deixaram, então... Isso só deu mais visibilidade ao filme, que é um filme excelente, com um elenco sensacional, e as expectativas para Bacurau estão altíssimas. E é bom ver o Brasil sendo representado justamente por esse filme lá fora, porque é um filme que tenta zoar um pouco o pastiche da hegemonia norte-americana no cinema. Então você tem um sci-fi que se passa numa cidade interior do Nordeste. Então você quebra o estigma e o paradigma de que o sci-fi tem que ser numa grande cidade norte-americana que vai ser invadida por isso e aquilo. E o Kleber Mendonça Filho com certeza conduziu isso muito bem, não à toa ganhou o prêmio do júri.
É bom ver essa variedade no cinema nacional, que tem tido muita polêmica ultimamente, principalmente com essa última situação aí dos Pernas para o Ar 3, que acabou sendo despachado de algumas salas de cinema em favor de Vingadores Ultimato. E se discutiu muito sobre o cinema nacional, sobre a representatividade, sobre a valorização do nosso cinema. Foi um assunto bem polêmico, né? Porque, infelizmente, eles escolheram lançar esse filme, que, apesar de ser nacional, é mais uma comédia, o terceiro filme de uma saga de comédia, que por vezes, não atrai muita gente para o cinema, que as pessoas, às vezes, até preferem assistir em casa esse tipo de filme. E eles escolheram lançar junto com Vingadores Ultimato, né? Que é um filme aí, internacionalmente esperado, um blockbuster aí gigantesco. Então, deu muita polêmica, deu muito o que falar na internet, alguns defendendo o ponto de Pernas para o Ar 3, outros contra, né? Mas, enfim, eu acho que, de qualquer forma, é bom ver essa variedade no cinema nacional. Eu espero que esse filme realmente se destaque nos cinemas, que as pessoas possam ir assistir, que as pessoas se interessem, para valorizar esse tipo diferenciado de produção audiovisual brasileira, né? Agora, vamos seguir aqui, falar um pouquinho sobre Chernobyl, a nova série da HBO que tem dado o que falar, né, Zé? Fala aí um pouquinho pra gente.
Exatamente, Letícia. A mais nova produção da HBO, Chernobyl, conquistou a crítica especializada e conseguiu a maior nota da história do IMDb, um dos sites mais importantes de dados pop do mundo. Tendo uma avaliação de 9.7, a minissérie de 5 episódios, estrelada por Stellan Skarsgård, Emily Watson e Jared Harris, está no topo de um top 10 conceituado, que inclui Game of Thrones e Breaking Bad. A trama da série se passa em 1986, quando os reatores de uma usina na cidade explodem, liberando uma carga radioativa por toda a cidade, causando o maior acidente radioativo da história. E os três principais irão se unir para investigar as causas do acidente, que tem consequências até os dias atuais, com a área do acidente completamente inabitável. A direção de Craig Mazin e a série exibida toda sexta às 9 horas da noite pela HBO.
É isso aí, a série Chernobyl, a gente trouxe no Zona Geek 2, né? É, e é uma série muito boa, eu tô acompanhando, já vi 3 dos 5 episódios, nessa sexta-feira sai o quarto. A HBO que não decepciona novamente, né, nas suas produções. Eu fui ver essa série porque eu gosto de história, porque eu gosto de, né, ver um pouco mais, um pouco desses fatos históricos, como que a HBO ia explorar isso, e ela tá mostrando uma ambientação muito boa da União Soviética, daquela cidade ucraniana naquele momento, né? Ela faz todo o cuidado em mostrar uma cidade que era feliz antes de acontecer o acidente, e ela começou a ter que ser evacuada, começou a ficar um pouco mais cinza, mais radioativa realmente por causa do acidente. Mostra todos os trâmites ali das autoridades tentando acabar com o incêndio, tentando impedir um desastre ambiental muito maior. E trabalha com figuras históricas como Boris Yeltsin, que foi presidente da Rússia pós-União Soviética, com Mikhail Gorbachev, que foi o último presidente da União Soviética. Então, mostrando essa ambientação de reuniões no Kremlin, fazendo essa alternância entre Moscou, Chernobyl, Pripyat também, que é a cidade mais especificamente que aconteceu, eles vão mostrando com personagens, enfim, a história está se desenvolvendo bem e vamos ver como é que vai acabar, acho que o futuro é bem promissor, essa minissérie de 5 episódios.
É isso aí, galera. A HBO, que agora está tentando engajar com novas produções, agora que a sua série mais conceituada, né? A série que fez ela ficar explodir nesses últimos anos, chegou ao fim, apesar dos spin-offs já confirmados da série. Então, vamos ver aí o que a HBO tem para trazer de bom para a gente. Vamos falar um pouco agora sobre também um filme que deu o que falar aí na internet, o filme do Sonic, que muita gente desgostou do trailer e parece que foi adiado, né, Zé?
É isso aí, Letícia. No último dia 24, a Paramount Pictures anunciou que o filme live action de Sonic foi adiado para 14 de fevereiro de 2020. Já não era uma surpresa, já que após o lançamento do trailer, muitos fãs reclamaram da aparência do ouriço e a produtora já havia prometido que refaria o visual do personagem. O anúncio foi feito no Twitter do diretor Jeff Fowler, que está estreando nessa função, dizendo que, abre aspas, está levando um pouco mais de tempo para fazer o Sonic da forma certa, fecha aspas. O filme estava previsto para sair dia 7 de novembro deste ano, mas seria muito difícil mudar as animações em tão pouco tempo, já que as reclamações giravam muito em torno das feições do ouriço, característica marcante desde os primeiros jogos da franquia. Muitos fãs gostaram da atitude da produção, que ouviu a crítica de forma construtiva e resolveu melhorar. Outros estão preocupados que demore mais um ano e mesmo assim seja um fracasso, como vários filmes baseados em jogos, como Super Mario Bros. E Mortal Kombat. E aí, o que vocês estão esperando? Acho que foi uma boa?
Acho que legal eles terem adiado, né? Pelo menos mostra que eles deram ouvido aos fãs. Apesar de que eu não sei se vai melhorar muita coisa, minhas expectativas para esse filme não são altas, mas só por essa atitude eu acho que eles já vão ganhar aí uns pontos a mais com os fãs que talvez busquem até ir ao cinema e ver o filme por causa dessa decisão. Hoje em dia é muito importante a manifestação da produção, dos diretores em relação à opinião dos fãs. É muito valorizado na internet quando a equipe de produção, os diretores, a empresa responsável pelo filme dá ouvidos à opinião, né, das pessoas que vão assistir esse filme. E eu acho que ele fez certo em adiar mesmo, porque eu acho que seria impossível ele mudar tudo, mudar o visual todo do personagem principal, que é praticamente todo feito em CG, né, em computação gráfica, para lançar esse ano com várias cenas de ação no meio. Enfim, eu acho que seria muito difícil. E eu acho que foi uma decisão certa de vamos ver se as nossas expectativas vão ser alcançadas. Agora vamos mudar um pouco o tema, falar sobre tecnologia.
Tecnologia. Tudo das inovações tecnológicas aqui na Zona Geek.
Andréia Meirelles tem umas notícias aqui para trazer para a gente sobre inovações tecnológicas que vão sair, estão saindo aí pelo mundo. Fala para a gente, Andréia.
É um chip mega inteligente que vem para tentar descobrir se realmente é você ou não, que vai vir nos próximos produtos da LG. É um chip que vai contar com uma tecnologia totalmente nova que só a LG tem. Então, o que vocês esperam desse novo chip que vai vir aí, é o chip AI?
Tomara que seja uma inovação boa, né, na indústria de tecnologia e que traga aí uma coisa legal para os celulares da LG que ficam um pouco apagados nesse cenário aí de grandes empresas de telefone, né, de celulares. Agora, galera, temos que encerrar o programa por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado aos nossos participantes aqui da mesa. Valeu, galera.
Obrigado a todos que ouviram até aqui. Obrigado, Letícia.
Valeu, Davi.
Valeu, Letícia. Muito obrigado a quem acompanha a quarta edição do Zona Geek aqui.
Valeu, Zé.
Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado a todo mundo que ouviu.
Valeu, Andréia.
Obrigada, Letícia. Obrigada, galera da mesa e a todos que ouviram até aqui. Um beijo, tchau.
E o Bruno, que eu esqueci de anunciar o seu nome. Valeu, Bruno.
Valeu, gente. Até a próxima edição.
Então, galera, eu sou Letícia Neri para Audio Ativo. Nos vemos no próximo Zona Geek.